Diante do agravamento da situação da Covid-19, da pandemia aqui no estado de São Paulo, o governo anunciou medidas de restrições para conter essa segunda onda do coronavírus. São 7 regiões que ficam na fase vermelha, as demais na laranja, mas fecham setores essenciais, não essenciais, aos fins de semana e feriados após as 8 da noite em dias úteis. Quer dizer, Grande São Paulo, por exemplo, tem um misto, né, entre essas duas fases. A gente quer entender quais são os principais fatores que agravaram a crise aqui no estado de São Paulo. Eu converso agora com o Dr. Paulo Rossi Menezes, que é chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Doutor Paulo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rossi.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Já havia uma previsão dos especialistas de que a situação se agravasse nesta primeira quinzena de janeiro, mas a gente quer ouvir exatamente quais foram os fatores principais que levaram à decisão do centro de contingência por restringir, né, o ir e vir das pessoas, enfim, também o funcionamento das atividades. Quais são as principais características? O que que aconteceu que a gente chegou nessa situação, doutor Paulo?
Bom, desde novembro que nós estamos observando um aumento progressivo no número de casos diários e de internações e óbitos. Tínhamos chegado a um número bem reduzido em outubro, no momento em que o estado, grande parte do estado, uhum, havia sido classificado em função dos indicadores como verde. E a partir de novembro começamos a observar esse aumento novamente, continuou em dezembro, houve uma grande preocupação com as festas de fim de ano, tanto que foram tomadas medidas de fazer a classificação em vermelho nos feriados de Natal e Ano Novo, as aglomerações de fim de ano, e, no entanto, continuamos observando um crescimento contínuo de número de casos, internações e óbitos nas primeiras semanas de janeiro. Nesse sentido que foram tomadas essas novas medidas para tentar reduzir a transmissão do vírus, tentar reduzir o número de casos, e especialmente o número de internações, para que nós não tenhamos desassistência, principalmente.
Uhum. Apesar das orientações, parece que a população ou se cansou, né, ou realmente desconsiderou, né? Pensou mais no encontro, nas viagens, do que propriamente porque a gente viu que a situação se agravou, não é, doutor Paulo? Então, que a gente fica se perguntando o seguinte: esse pico, se a gente pode dizer um pico, é uma segunda onda, isso vai até que semana? Quer dizer, quantas semanas ainda temos pela frente de preocupação essa mais aguda em relação a crescimento do número de casos, de hospitalizações e, infelizmente, de mortes?
Nós estamos claramente enfrentando o que a gente pode chamar de uma segunda onda, uhum, já que nós já estamos chegando em números próximos ao máximo que nós tivemos em julho do ano passado, julho, agosto do ano passado. As projeções para o momento atual, elas sugerem que nós podemos rapidamente ultrapassar os números máximos do ano passado, inclusive porque se naquela ocasião, em julho, por exemplo, quando nós atingimos o platô, nós tínhamos um crescimento importante no interior, mas tínhamos já uma redução de casos na Grande São Paulo, hoje nós temos crescimento em todas as regiões do estado. Então, se nós não tivermos a redução da transmissão do vírus, e para isso é preciso mesmo a colaboração de toda a população, ficando em casa, se restringindo de circulação, para que haja menor transmissão do vírus, nós vamos ter números ainda maiores do que nós observamos no pico do ano passado.
Uhum. Pode ser que vocês, o centro de contingência, oriente, inclusive, a autoridade, né, o governador, a restringir ainda mais em São Paulo, diante do agravamento? A gente tem essa possibilidade?
Temos, sim. Temos essa possibilidade. Esses dias, essa semana, é bastante decisiva nesse sentido. Nós acompanhamos os números diariamente e, se for necessário, centro de contingência vai continuar recomendando medidas mais restritivas para o governo. É possível que no final da semana tenhamos novas reclassificações, sem dúvida, dependendo do andamento dos indicadores de número de casos e de internações e óbitos.
Mesmo com a vacinação aí no horizonte, é importante a gente falar, porque a gente está acompanhando essas duas coisas ao mesmo tempo, é contraditório muitas vezes, né? A gente comemora a vacinação, o início da vacinação, estamos muito longe ainda de ter números suficientes de doses, né, doutor Paulo, para esse grupo prioritário. Os esforços estão sendo feitos, mas ao mesmo tempo que a gente observa o agravamento da pandemia em todo o país, aqui em São Paulo, esse é um quadro preocupante, como o senhor está explicando para a gente, a gente vê a vacinação. Então, a gente tem que ficar de olho nisso tudo. E no meio dessa questão, eu queria que o senhor orientasse a população, porque ou as pessoas se cansaram, ou elas perderam o medo, não é possível que perderam o medo da doença, né? Não sei se estão apostando na vacinação, o que é exatamente que está acontecendo. Enfim, deixando as pessoas mais vulneráveis. As pessoas parece que não estão acreditando na doença ou estão acreditando demais na vacinação?
Talvez a combinação desses dois aspectos, né? A vacinação, sem dúvida, é uma grande esperança, né? Ela se iniciou e em países, por exemplo, Israel, que é o país que hoje conseguiu vacinar a maior proporção da sua população no mundo, já observa um resultado muito importante. Já com praticamente 40% de cobertura da população vacinada, Israel já observa uma redução importante no número de internações de idosos, 60% a menos de internações de idosos após essa vacinação, e de transmissão do vírus. Hoje já a transmissão está abaixo de 1, o que significa que em breve a pandemia deve estar numa situação muito mais favorável a Israel. Essa é a nossa perspectiva. Na medida em que nós consigamos vacinar, especialmente os grupos os grupos prioritários que são mais frágeis, os idosos, nós vamos ter um impacto nas internações e no número de óbitos. Mas isso deve acontecer, infelizmente, só daqui a alguns meses, quando nós conseguimos uma boa cobertura para essa faixa etária. Então, nesse momento, é fundamental que todos continuem tomando as medidas necessárias para evitar a transmissão do vírus. Evitar sair de casa, se sair de casa, utilizar a máscara, manter distanciamento social e manter os hábitos de higienização de mãos.
A gente tem visto o agravamento em Manaus. Lá, certamente, devido ao vírus, os especialistas já estão confirmando a variante do vírus. E aqui em São Paulo, o aumento de casos pode estar relacionado também às novas variantes. O que é que vocês, como vocês têm acompanhado essa questão? Porque essa preocupação com as variantes do vírus, doutor Paulo, nos esclareça sobre isso. Tem a ver com o número de casos, o aumento do número de casos, e fica a preocupação também com a vacinação. Se a vacina hoje, a Coronavac, por exemplo, cobriria essas variações também. Quer dizer, mesmo com a variação, ela teria a capacidade de dar imunidade aos vacinados.
Exato. A questão das novas variantes é uma preocupação. Nós temos observado variantes que estão associadas à maior transmissão aqui no Brasil, especialmente em Manaus, no Reino Unido, na África do Sul, a presença de variantes do Reino Unido foi identificada aqui na cidade de São Paulo, e então é uma preocupação de que isso contribua para ainda maior velocidade de transmissão. Agora, até o momento, tudo indica que essas variantes também são sensíveis, felizmente, aos anticorpos produzidos pelas vacinas disponíveis até o momento. Então, não há evidência, felizmente, como eu digo, de que essas variantes possam ser resistentes à vacinação. E isso que nós esperamos que continue para que nós possamos ter uma proteção populacional que realmente nos tire da situação que nós estamos vivendo hoje.
Bom, sobre o ritmo de vacinação, gostaria que o senhor falasse sobre isso também, porque a gente está acompanhando, atualizando, mas aí são dados do Brasil todo, são 17 estados mais Distrito Federal, 685.200, pouco mais de 685 mil vacinados até às 8 da noite de ontem. Como é que está acontecendo aqui no estado de São Paulo?
Nesse momento, nós já temos a vacina chegando a todos os 645 municípios do estado de São Paulo.
Uhum.
A população-alvo para essa primeira fase são os profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e idosos institucionalizados. Aqui no estado de São Paulo, ontem havia mais de 140 mil pessoas já com a primeira dose recebida, mas é preciso intensificar muito a velocidade de vacinação diária. O Brasil, através do Programa Nacional de Imunização e o Estado de São Paulo, tem capacidade, tem condições e estão preparados para vacinar de uma forma muito mais rápida. A questão é ter os insumos. Nesse primeiro momento, a semana passada, foi uma semana essencialmente de distribuição de vacinas e início de vacinação. Agora estão chegando mais vacinas, então eu espero que em breve nós estejamos vacinando uma velocidade bem maior do que a que está sendo observada hoje.
Sim, então deve aumentar o ritmo de vacinação nas próximas semanas, é a previsão de vocês.
Eu acredito que sim. Por exemplo, no ano passado, na vacinação de influenza, no estado de São Paulo foi possível vacinar até 600 mil pessoas por dia. Então, há uma estrutura muito eficiente, pronta, que depende da disponibilidade da vacina para poder fazer esse trabalho.
E esse é o principal problema agora, né? Ter número de doses suficientes. Bom, a expectativa é a chegada desses insumos para poder ampliar a vacinação e os grupos vão sendo informados, né? Tem pré-cadastro, a gente já falou sobre isso. Vocês avisam as pessoas quando chegar nesse grupo, que a gente fica se perguntando se tem cronograma, se nesse momento dá para falar de cronograma, doutor Paulo, por exemplo, para os idosos, não é? Quando eles serão chamados, se imaginava na primeira semana de fevereiro, não sei se isso está mantido, se deve ser em março, dá para falar alguma coisa sobre isso?
Ainda não dá para ser preciso sobre isso, por conta do processo de importação da matéria-prima, mas eu espero que ainda em fevereiro seja possível iniciar a vacinação dos idosos, sem dúvidas. O que vai ter um grande impacto, principalmente no número de internações e de óbitos que nós estamos observando nesse momento.
Muito bem. Para encerrar, reafirmar que estamos passando por um momento muito grave da pandemia em todo o país, no estado de São Paulo também, com medidas mais restritivas já valendo desde ontem, não é, doutor Paulo? Diz que, olha, a população tem que contribuir também, porque podemos ainda ter medidas mais restritivas se a situação não melhorar. Acho que é essa a mensagem final.
Ah, sem dúvida. É preciso a colaboração de todos. Indicar medidas restritivas não é agradável, não é algo, que nós sabemos que tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, na vida econômica de muitas áreas, setores. Então, se todos colaborarem, nós vamos conseguir, mais uma vez, controlar a transmissão e poder retomar as atividades que vão sendo suspensas progressivamente. Mas é preciso participar, a compreensão e a participação de todos para que a gente consiga reduzir essa transmissão que nós estamos observando no momento.
E o estrago que foi feito lá, né? Quem realmente, em vez de ficar em casa, saiu. O resultado está agora. A gente sabia, vocês já haviam alertado que isso poderia acontecer e, de fato, infelizmente, aconteceu, né? A gente viu esse quadro de agravamento, então, com maior número de casos, internações e mortes. Eu conversei com o Dr. Paulo Ross Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Paulo.
Prazer conversar com você, com os ouvintes da Rádio USP. Um bom dia, Rosana. Obrigado.
Obrigada.